Hoje foi dia de relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chegou com o seu novo boletim mensal de oferta e demanda e veio altista para os preços. Mas como não é só isso que está no radar do mercado, até os preços chegaram a testar o lado negativo da tabela, recuperaram um pouquinho da força, mas menos do que apresentou durante a sequência imediata dos números atualizados pelo Departamento Americano de Agricultura, que nos ajuda a entender esse sobe e desce dos preços. E o fechamento dessa sexta-feira é Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural. Meu amigo, seja bem-vindo, boa tarde. É sempre um prazer estar com você por aqui.
Boa tarde, Carlinha. Prazer é sempre meu.
Bom, Ronaldo Fernandes, foi dia de relatório do USDA, vamos primeiro falar dele, depois a gente entende como é que o mercado se comportou. Os cortes que o USDA fez nos números, principalmente de soja e milho, foram surpreendentes de alguma forma? O USDA deixou um pouquinho o seu conservadorismo de lado? Ou esses 3 milhões a menos na soja, 2 milhões a menos no milho, estava na conta do mercado já?
Não estava na conta, surpreendeu. É sempre bom a gente esperar a surpresa do SDA.
Sim.
Era uma conversa nossa aqui no escritório, até a Marta estava dizendo aqui. Quem conhece a Royal está familiarizado com a Marta. Dizendo, olha, o SDA é bem esperto, né? Eles esperam vir a vitória do Trump, que traria uma pressão de queda para Chicago, e ficam segurando os cortes ali. E, bem, não é teoria de conspiração, é bem a verdade. O SDA tem esse perfil muito conservador na hora de cortar oferta. Ele é muito rápido para aumentar a oferta, para reduzir demanda, mas na hora de cortar a oferta, ele é muito conservador e demora a fazer. Então, de fato, esse relatório de novembro surpreendeu, que não era um relatório que trazia expectativas de grandes alterações. Desse quadro todo, Carlos, o que mais me chama a atenção, acredito não só minha, do mercado como um todo, é mais um corte de importação da China no milho. Não na soja. A gente tinha 23 milhões de toneladas, veio para 21 milhões de toneladas, depois cortaram para 19 e agora cortaram para 16. É uma tecla que a gente tem batido nela que já faz muito tempo, que a China, ela não era um importador de milho. A China sempre foi um grande consumidor, mas ela sempre foi um grande produtor de milho e ela até exportava um pouquinho ali de excedente, exportava 3 milhões de toneladas, 4 milhões de toneladas. E aí, de repente, quase que do dia para a noite, 2018, 2019, a China se torna o maior comprador de milho do mundo. 2019, ela passa a importar ali 7 milhões de toneladas, surpreende o mundo. Chega em 2024 importando 23, 2023 importando 24 milhões, 23 milhões de toneladas. E o que a gente tem percebido é a China tentando voltar para sua autossuficiência no milho. Ela tenta ter um poder de autossuficiência na soja, mas vai demorar para a China alcançar esse nível. Agora no milho não. Ela produz muito bem, ela produz cerca de 300, a projeção para esse ano é mais de 210, foi 300, mas falei, 210 milhões de toneladas. Então, ela produz muito bem, tem uma grande produção. E a China guarda de estoque 210 milhões de toneladas, 212, ou seja, ela consegue guardar de um ano para o outro quase aquilo que ela consegue produzir. Então, ela já vem trabalhando nesse aumento de capacidade estática, de aumentar a sua capacidade de armazenagem. Antes da China anunciar investimento em construção civil, em outros setores ali da sua infraestrutura, ela já estava investindo na capacidade de armazenagem e na capacidade de produção. Tem faculdades na China que ficam exclusivas por estudar melhoramento de saúde de solo. O próprio Estado chinês diz que eles têm ali cerca de 6 milhões de hectares que podem voltar a ser produtivos, que deixaram de ser produtivos, ou por enchente, ou por doenças, ou porque eram terras problemáticas mesmo, mais argilosas, arenosas. E a China tem programas exclusivos para voltar a aumentar a sua capacidade de produção. Então, esse relatório, ele vem em linha com os últimos anteriores. Teve relatório que a gente não teve mudança nenhuma. Relatório mesmo do mês passado teve poucas alterações, mas eles vêm reduzindo de pouquinho em pouquinho as importações de milho da China. Então, para te devolver, o que me chamou mais atenção no relatório do SDA do que o corte de produção da soja é o corte de importação de milho da China. Não acredito, até inclusive quando teve o relatório do mês passado, a gente teve essa conversa aqui com o Alex, não foi contigo, mas foi aqui no Notícias Agrícolas,
sim,
que eu dizia que acreditava que a gente podia esperar mais cortes nos próximos relatórios.
Sim.
Veio agora para 16 e eu não acredito que foi o último, não. A gente pode ver mais cortes na importação de milho da China e isso tende a impactar os preços do milho para 2025, Carla.
Bom, olhando para esse cenário, esse fechamento, portanto, ou caminhando para fechar, né? Esse fechamento levemente positivo, portanto, para os preços do milho na Bolsa de Chicago, como é que eles bateram para você? Como é que esses preços bateram para você nessa sexta-feira, Ronaldo?
Tem muita coisa acontecendo no mercado agora que vai impactar Chicago, pelo menos durante as próximas semanas. A gente tem uma queda muito forte do petróleo sequenciais ao longo dessa semana. Nós tivemos o aviso de estímulo chinês, 1,4 trilhões de reais, que é um bom estímulo, mas não foi na área que o mercado esperava. O mercado acreditava que a China ia anunciar estímulo para aumentar a sua demanda em quase todas as áreas. E ela anunciou um estímulo para reduzir o seu endividamento, refinanciamento de endividamento. Então, o mercado entendeu o seguinte: opa, esse dinheiro não é para infraestrutura, não é para aumentar consumo. Então, tem muita coisa que acaba interferindo na tendência de Chicago. E a gente teve um corte, né, na produção dos Estados Unidos de 386 para 384 milhões de toneladas. Estou fazendo conta redonda aqui, mas claro que o relatório veio com números quebrados. E aí o mercado acabou se atentando a isso. Um pouco de redução na importação das exportações do Brasil, também um pouco de aumento na demanda interna brasileira. E o mercado acabou pegando, de fato, a redução de produção dos Estados Unidos. Mas não acredito que está 100% digerido, não, Carla. Como eu estou dizendo, tem muita coisa acontecendo hoje. A vitória do Trump, ela ainda não é um assunto resolvido, não é um assunto totalmente esclarecido. O mercado não esperava que o resultado fosse tão rápido assim. Todo mundo foi pego de surpresa, todos os mercados foram pegos de surpresa, não só o agrícola. O que se tinha de expectativa era que ia durar no mínimo 4 dias,
Sim.
porque foi uma eleição que teve muito voto por correio. E voto por correio atrasa as contagens ali. E foi surpreendente. Na mesma noite, foi o que se esperava dias, teve um resultado de horas. Então, é um assunto que ainda está sendo digerido, que ainda vai trazer muita volatilidade. E o relatório, ele vem no meio já de muita informação. Então, essa alta de. A primeira reação para a soja, quando saiu o relatório, foi subir. Subiu, subiu e depois começou a devolver. Espera aí, mas a gente tem que olhar não só para o quadro de oferta e demanda agora. Será que o chinês vai conseguir absorver isso? Será que o chinês vai comprar a soja americana? Um ponto que é interessante a gente deixar claro, já para te devolver, também olhando aí para o relatório de oferta e demanda. Muito se fala sobre a demanda chinesa. E eu vi muita gente, não é, eu vou dizer assim, que não é nem mal intencionada, pelo contrário, nem mal informada, só que às vezes interpretando um pouco errado o dado. Eu vi muita gente dizer o seguinte: a China não tem risco nenhum de reduzir demanda. O mercado fica com medo da demanda chinesa, mas o mercado não precisa ter medo, porque a demanda chinesa não vai ser reduzida. Não, o mercado não tem nenhum medo da demanda chinesa ser reduzida. Não é esse o receio. Toda vez que você ouvir na mídia alguma notícia assim, a movimentação por causa de receio da demanda chinesa. Não é receio que a China vai reduzir demanda. Pelo contrário, não existe esse receio. Mas existe uma expectativa de que ela aumente e muito o seu consumo. Então, esse é o ponto da demanda chinesa. Será que a China vai conseguir aumentar o seu consumo? Ela saiu do ano de 2022 consumindo 118 milhões de toneladas. 2023, ela consumiu 122. A expectativa para essa temporada, começando agora em 2025, é ela chegando a 127 milhões de toneladas de consumo interno. Então, esse é o medo. A China não vai reduzir, ela vai importar pelo menos 108 milhões de toneladas, 110. Ela vai continuar importando o que ela sempre importou todo ano. Mas a expectativa do mercado é que ela cresça o seu consumo. E esse é o medo. Será que o chinês vai conseguir crescer o seu consumo? Então, hoje, o relatório ele veio junto com esse receio, porque a China soltou esse estímulo que não foi em nada com o que o mercado esperava. Então, espera aí, por mais que venha um relatório cortando produção dos Estados Unidos, diminuindo oferta, mas será que o maior comprador de soja do mundo vai conseguir absorver todo esse volume, por mais que venha uma redução? Essa é a dúvida hoje para as cotações. Então, hoje a gente não tem um cenário de tendência. A gente tem mais um fator para a gente ir acompanhando ao longo das próximas semanas, Carla.
Hoje também, Ronaldo, nós tivemos uma alta expressiva do dólar frente ao real, 1,4% também caminhando para os seus minutos finais de pregão, R$ 5,75. Apesar, de uma série de outros fatores também estarem nesse primeiro plano do mercado, Perdão, até me faltou a voz aqui. Essa valorização do dólar frente ao real, que tem uma parte, claro, do efeito ainda da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, mas também de um quadro principalmente fiscal aqui no país, esse corte de gastos que nunca chega, esse pacote que deve ser, já devia ter sido anunciado pelo governo federal, que nunca chega. Essa movimentação também acaba sendo um fator que limita os ganhos em Chicago, essa alta forte, esse dólar acima de 5,70 no Brasil?
É interessante a gente falar desse ponto. O dólar, ele tem uma condição hoje muito exclusiva do Brasil, porque quando o Trump ganhou, o dólar subiu o mundo afora porque criou a expectativa. Eu abuso da palavra expectativa aqui, né? Toda vez eu falo muito expectativa, expectativa, mas não tem jeito. O mercado, quando a gente fala de bolsa, é isso. A bolsa ela vive de expectativa, que ela tenta antecipar aquilo que ainda não aconteceu. Mas quando o Trump ganha, cria-se de novo a expectativa de que os juros poderiam subir. Mas isso na véspera da reunião do Fed. E aí o mercado entendeu que, bom, não vai subir juros agora. Por enquanto a gente ainda vai falar de corte. Aí o dólar sobe no mundo inteiro e no mesmo dia ele tem reversão e cai. Mundo afora também cai, mas no Brasil ele cai ainda mais porque o Haddad ficou o dia inteirinho dizendo que ia apresentar esse corte de gastos, então o mercado ficou muito mais otimista com o Brasil. Olha, não vai, os Estados Unidos não vai subir juros agora, o Brasil sim vai subir a taxa Selic e o Haddad vai apresentar o plano de corte. Não veio esse plano de corte. Isso acaba tornando a soja, o milho brasileiro, mais atrativo. E certamente é um recado para o nosso competidor. Ó, o dólar no Brasil está muito alto, quer dizer que a soja e o milho brasileiro está muito atrativo, vamos comprar lá do Brasil, isso compete com os preços em Chicago. Ponto para o dólar agora, são dois fatores que a gente tem que observar. Olhando para o mercado chinês, que é o motor do Brasil, a China é o motor do Brasil, é o motor do mundo, né? Mas do Brasil ainda muito mais. Tem novos estímulos para serem anunciados no final de semana. Se a China anunciar estímulos que forem em linha com o que o mercado está querendo, vai fazer com que o dólar caia no Brasil. Se a China anunciar estímulos dentro das áreas que o mercado quer, o dólar no Brasil cai porque valoriza o real. Isso tem que ser reação já de segunda-feira. Só que, paralelo a essa situação chinesa, que é muito importante, tem essa situação do corte de gastos. A gente não sabe, era para ter anunciado ontem. Está até agora em reunião. Será que esse anúncio vai vir à noite, essa noite? Será que esse anúncio vai vir esse final de semana? Será que vão deixar isso para a semana que vem? Se o governo não anuncia nenhum corte hoje, se o governo não anuncia nenhum corte no final de semana, segunda-feira, por mais que a China anuncie algo bom, não tem nada que vai segurar a alta do dólar. Porque o fator máximo para a precificação de dólar agora é o quadro fiscal brasileiro. Para te devolver, Carla, a gente não tem motivos lá fora para ter dólar alto. Se a gente for descontar tudo o que aconteceu no mercado interno brasileiro, era para a gente ter um dólar abaixo de 5,20. A gente só tem esse dólar alto por causa da dívida brasileira. O Brasil está muito endividado e a gente está em risco de entrar num fator que chama dominância fiscal. Já vou te entregar, mas explicando
Fique à
rápido o que é
vontade.
essa dominância fiscal. Pensa um bitrem, carregado até a tampa, tem o fominha dele ali já caindo para fora, está entupido de produto ali, de soja, milho, o que seja. E aí esse bitrem está em cima de uma ladeira. Na hora que ele for descer essa ladeira, carregado do jeito que ele está, não tem freio que para, tem que deixar esse bitrem embora. É como se o Brasil fosse esse bitrem, o motorista é o governo, a carga é a dívida e o freio é o Banco Central. Se ele chega numa ladeira muito pesado, não tem freio que consiga parar ele. E essa é a situação que o Brasil está se encontrando. Ele está no pico da ladeira. Se ele começar a descer com tanto de dívida que ele está hoje, o Banco Central não tem poder nenhum mais para solucionar inflação. Pode subir juros, pode cortar juros, que não vai fazer diferença, porque o país está muito endividado. A gente chama isso na economia de dominância fiscal. O Brasil não está em dominância fiscal. Mas a depender desse corte, o tamanho que ele vier, a gente pode entrar em dominância fiscal. E isso é catastrófico. Então, é esse o ponto agora que está todo mundo aguardando para saber para que rumo o dólar vai. Será que o Banco Central vai ter ainda um poder de flexibilidade com taxa de juros, com fluxo cambial, com reservas cambiais, ou já não vai ter mais nada o que fazer porque o governo está completamente descontrolado? Favorece por um lado, mas prejudica por outro, né? A gente tem que plantar novas safras. Dólar alto sobe os nossos custos. A gente vai ter que esperar esse plano de corte para ver o que é que vem pela frente. Eu não sou muito otimista, não. Desse governo eu não espero nada bom, Carla.
É verdade o que você falou, né? O motorista é o governo. Então, esse bitrem está praticamente sem motorista. Porque se a gente pensar que esse pacote já deveria ter sido anunciado, foi prometido para o final do segundo turno das eleições municipais, a gente está muito atrasado com isso. E essa situação vai tendo esse quadro. A gente conversava um pouco antes de entrar no ar, Ronaldo, você dizia, né? Se fosse bom, se tivesse algo bastante positivo no radar do governo e pronto para ser divulgado, já teria sido. Agora, essa movimentação do câmbio vai pegar como para os nossos preços formados aqui no Brasil? Tanto para o restante de soja disponível que temos para comercializar, quanto para a soja nova, Ronaldo?
Falando de soja, Carla, eu sou muito otimista, viu? Eu não tenho medo nenhum para a soja disponível, acredito que é daqui para cima. Tem uma frase que eu sempre repito ela, e eu volto a dizer: quem vendeu soja lá em junho vendeu melhor do que quem vai vender agora, porque lá em junho a gente pegou 144, 145 porto, ela caiu, hoje ela está voltando para os mesmos níveis que estavam lá atrás. Então, quem vendeu a 144, falando preço porto, lá em junho, e quem vendeu agora, não é o mesmo preço, porque você teve que carregar essa soja até aqui, é mais caro segurar ela. Mas para preço disponível, não tem risco nenhum, a gente tem um apetite muito forte, tanto do mercado internacional quanto do mercado interno, sobretudo do mercado interno. A gente já tem indústrias que pagam soja mais do que a exportação, tem
Sim.
indústria pagando mais do que porto, vocês estão acompanhando bem isso daí. Então, para soja disponível, não tenho risco nenhum, pode ficar tranquilo se não vendeu ainda, porque eu acredito que as primeiras sojas que serão colhidas ali entre janeiro e fevereiro vão ser disputadas à tapa pelo mercado interno. Vai ter demanda boa para a soja. Para 2025, eu também não tenho risco. A gente tinha orientado o pessoal aqui com a gente, quando estava chegando ali soja 135 no porto para fevereiro, março, falou: ó, começa a fazer um pouco de venda para você não ficar desprotegido, mas não vende tudo, porque naquela época a gente ainda tinha a expectativa de um laninha. Era muito incerto, mas laninha causaria alta para a soja, mas acima de tudo as eleições. E agora, a campanha do Trump foi toda pautada em falar mal de imigrante e falar que vai taxar a China. O slogan dele é esse, né? Fazer a América grande de novo. E para isso ele vai ter que bater nos concorrentes, e a China é o primeiro ali da fila. Então, se o Trump entra com guerra comercial com a China, e a China retalha com tarifas sobre a nossa soja, não tem nenhuma dúvida que o nosso preço vai valorizar muito. Mas aqui eu quero fazer um esclarecimento e vou deixar a decisão com quem está acompanhando a gente, Carla. Quando em 2018 a China taxa a soja americana, a gente vê algumas consequências disso. A China, ela taxou a soja dos Estados Unidos, primeiro, para poder prejudicar o Trump na campanha. Em 2020, ele ia disputar com o Biden. E a China sabe que o produtor americano é o principal eleitor do Trump. Tanto que prejudicou que o Biden foi vitorioso na campanha naquele momento. Então, não faria muito sentido agora a gente pensando nesse mesmo requisito. Se a China taxa o produtor americano, ele não vai prejudicar a popularidade do Trump, porque ele acabou de ganhar. Então, isso aí, pela mesma razão, isso aí já cai por terra. Um outro ponto é que a soja dos Estados Unidos, ela não tem um impacto econômico do mesmo jeito que a soja tem para o Brasil. É muito importante, mas o nosso agronegócio aqui já chegou a 30% do nosso PIB, perto de 30%. O agronegócio dos Estados Unidos fica abaixo de 5% do PIB americano. Então, não tem o mesmo apego econômico. E o principal ponto, quando a China taxa a soja dos Estados Unidos, a soja brasileira ficou mais cara para ela mesma comprar. Se ela não tivesse taxado a soja dos Estados Unidos, ela estava comprando soja mais barata. Então,
Sim.
hoje, para a China taxar a soja do produtor americano, ela vai ciente de que a soja vai ficar mais cara. Para ela não vai comprar dos Estados Unidos, ela vai comprar do Brasil, mas o prêmio no Brasil vai estourar a tal ponto que vai ficar mais caro do que se ela tivesse comprando dos Estados Unidos. Então, a pergunta que fica é: será que a China tem razões para taxar a soja americana esse ano? E aí eu vou deixar cada um decidir. A minha opinião é que a gente está vendo uma guerra comercial com a China ao redor do mundo. O Canadá taxou a China retalhou taxando o Canadá. A Europa taxou a China retalhou taxando a Europa. Se os Estados Unidos taxar a China como Trump prometeu, eu vejo que é muito claro que a China também vai querer taxar o Trump. Agora, será que vai ser só na soja? Eu acredito que tem grande chance, sim, da China taxar a soja americana. É, a gente tem que torcer para que isso aconteça. Se isso acontecer, vai ser muito bom para a soja brasileira. Nosso prêmio vai lá para as alturas. Então, quem não vendeu ainda, ou quem está vendendo, acho que talvez agora é um bom momento para esperar, não fazer mais vendas. Olhando para preço futuro, o Porto ainda não está pagando o que está a paridade, quando a gente fala para preço fevereiro, março. Tem altas pela frente, e sobretudo por causa do dólar, né? Se a gente tiver um corte muito ruim ser anunciado, sei lá, hoje, final de semana, esse dólar tem total condição de ir para R$ 6, a depender do corte que foi anunciado pelo governo, que fique muito claro. O dólar pode ir para 6? Com total possibilidade, mas a depender do corte que o governo anunciar. Se for um corte razoável, o dólar fica onde está. E aí, se a China anunciar um bom estímulo no final de semana, o dólar até pode recuar um pouco, mas a gente não sabe, ninguém sabe o tamanho é o que todo mundo quer saber, o tamanho desse corte. Então, acho que a soja vale a pena esperar um pouco, não fazer tantas vendas por agora, porque a gente tem uma boa perspectiva pela frente. Os cenários, ah, mas o Brasil vai produzir muito. Tudo bem, mas se o Brasil pode produzir mais do que 180 milhões de toneladas, se não tiver os Estados Unidos para o chinês comprar, a gente bota o preço que quiser e ele vai ser obrigado a trazer aqui. Mas, de novo, eu falei, deixei bem claro a dúvida: será que o chinês tem razão para taxar a soja americana? E aí você decide. E agora para o milho, não, Carla. Para o milho eu já tenho muito receio. Nossa exportação deve fechar em torno de 39 a 40 milhões de toneladas. Vai ficar um estoque de passagem muito alto. Estoque alto não quer dizer que ele está no mercado, está na mão do produtor, o produtor vende quando quiser. Mas quando o produtor vier para o mercado, eu acredito que o milho pode sofrer um pouco mais de pressão, e sobretudo por esse quadro de importação da China. Se a China vai importar menos, é de se pensar sobre a oferta do ano que vem, Carla.
Quando que você acha que essa pressão sobre os preços do milho pode se tornar um pouco mais intensa, um pouco mais proeminente, Ronaldo?
Rápido, rápido. Eu sei que não, um analista ele não deve fazer isso, mas a gente fica tão à vontade aqui na conversa. Você vê que eu disparo a falar, às vezes nem paro para respirar, é porque a gente está bem à vontade aqui. Então, eu estou conversando com você e com quem está assistindo, como se a gente tivesse sentado em casa. Estou literalmente tomando um café aqui, então vou falar sem risco de ser taxado. Ah, você tem que acertar ou você estava errado. Mas eu acredito que essa pressão para o milho, ela já começa agora, a partir da segunda semana de novembro. Dia 18, o contrato novembro sai da B3, e eu acho que ele pode ser ali o último dos moicanos, o último bastião da sustentação de preço alto. Por quê? A partir de novembro, a gente já não tem mais tanta agressão das exportações. As trades estavam tendo que comprar a qualquer custo, porque elas tinham take or pay. E take or pay é isso: ou você leva ou você paga. A trade foi lá e reservou uma linha, vou chamar assim para ficar fácil, um volume de milho para ela usar ao longo do ano. E ela vai ter que usar. E ela fez a conta: peraí, se eu for comprar milho hoje, eu tenho que pagar mais caro porque o produtor não quer vender. Mas se eu não comprar esse milho mais caro, eu tenho que pagar a multa do take or pay. É melhor comprar o milho caro do que pagar a multa. Compensa. E isso foi sustentando o mercado de milho, isso foi trazendo a alta. E as pequenas granjas do mercado paulista, até vou mandar um abraço aqui para o Thiago Botelho, que é um amigo nosso, que a gente conversa isso quase que todo dia. As pequenas granjas do mercado paulista tiveram que acompanhar os preços das trades, pagando acima da paridade. Isso foi sustentando o mercado de milho. Agora, a gente já não tem mais esse take or pay. Eles já consumiram ali o que eram obrigados. O que a exportação for pegar agora, porque a paridade deu conta, a paridade ainda está dando. Mas o primeiro ponto é esse: a gente não tem esse apetite mais de exportação tão agressivo no mercado. Segundo ponto é que a gente já está observando mais ofertas. Não tem ninguém vendendo a preço baixo, não tem produtor entregando milho de graça. mas tem muitos produtores já trazendo grandes volumes para o mercado, que surpreendeu muita gente. Produtor, ó, tem 100 mil sacos para vender, tem 200 mil, mas peraí, você tinha tudo isso? É, tinha, é, pago tanto. Não, mas esse preço eu não vendo, continuo com ele guardado aqui. Mas já começou o mercado a entender o volume de milho que está guardado. E esse milho começou a ser ofertado, ainda não a preço baixo, mas começou a ser ofertado. Dia 15 de novembro, muitas cooperativas vão dar o aviso para vender milho de qualquer jeito, porque tem que tirar o milho agora para dar férias coletivas, para fazer manutenção, para ficar preparado para receber a soja. A gente vai ter uma alta de frete na colheita desse ano, que nós não tínhamos ano passado. Esse ano pode esperar que o frete vai estourar, vai entrar muita soja ao mesmo tempo. A gente vai ter estresse na capacidade estática esse ano, coisa que ano passado a gente sofreu pouco, esse ano deve sofrer um pouco mais. Então, tudo isso é a expectativa que o mercado vai criando, que tende a bater no milho. E para finalizar, no ano que vem a gente tem o fechamento das exportações, deixando claro o que, que sobrou de milho. E aí eu acredito que o mercado vai esmagar um pouco, Carla. Até porque o nosso preço, em algumas regiões ali do sul do Brasil, já chegaram a encostar na paridade de importação. Então, meio que já deu a entender que a gente já está no limite do preço alto, porque para o sul, sobretudo, faz sentido para algumas regiões começar a importar. Mas é sazonal. O que eu imagino é que agora vem uma atenção para o milho, depois para, vai voltar todas para a colheita da soja, depois de março em diante vem mais milho para o mercado, e aí vai pegar as exportações fechadas e o volume de importação da China já começa a ficar mais claro, Carla.
Bom, essa é uma situação para o milho que a gente vai ter que agora acompanhar. Agora eu quero te perguntar se nós temos um cenário claro para a direção dos preços da soja, Ronaldo. Existe uma tendência estabelecida agora, ou justamente por tudo que aconteceu essa semana, começou com o Trump eleito nos Estados Unidos, terminou com o relatório do USDA surpreendendo. Dá para a gente falar que tem uma tendência estabelecida para a soja em Chicago e, naturalmente, um direcionamento para os preços no Brasil, ou nesse momento, a única coisa que não se vê nesse mercado é tendência?
Não, tem uma tendência muito clara para soja disponível, que é pouquíssima soja. A gente está falando em menos de 10 milhões de toneladas que sobrou agora. E para a primeira soja ser colhida agora em fevereiro. Talvez seja interessante pensar em venda na boca da colheitadeira, para quem não vai ter a capacidade de guardar tudo, alguma coisa. Estou falando talvez para deixar realmente o produtor decidir isso. Não estou sugerindo nada nesse ponto, mas a curto e médio prazo, não tenho risco de queda nenhum, não vejo risco de queda nenhum para a soja. É uma tendência muito firme, pelo menos firmando os preços de hoje, podendo vir para uma alta mais forte. Para 2025, a gente tem alguns pontos, mas o primeiro ponto que é importante entender: o que que a gente faz aqui todo dia? Aqui no Notícias Agrícolas, na Royal Rural, a nossa conversa é diária. Só que o mercado, ele tem um fator de sentimento muito forte, que é a ansiedade. O mercado quer antecipar tudo a qualquer custo, quer chegar na frente, porque é um mercado de aposta, é literalmente um grande cassino. Mas é importante a gente respeitar as datas que as ações de fato vão acontecer na vida real. O Trump, ele só vai assumir em janeiro. Tem um acordo de perdão, vou chamar assim, entre China e os Estados Unidos, que ele vai até fevereiro, e não é o início de fevereiro, ele vai até o dia 28 de fevereiro de 2025. Lá na guerra comercial em 2018, eles chegaram num acordo ali em 2020, e a China tirou as taxações de vários produtos dos Estados Unidos. E esse perdão, essa isenção de taxa que a China estabeleceu sobre os Estados Unidos, ela vai até fevereiro do ano que vem. Então a gente vai ter um mercado muito especulativo, tentando antecipar o que é que pode acontecer. O principal fator, sem nenhuma sombra de dúvida, é a guerra comercial. E não é se o Trump, se os Estados Unidos vai taxar a China, é se a China vai taxar a soja americana. E é importante refletir sobre esses fatores que eu falei. Quando a China taxou os Estados Unidos, ela estava em véspera de campanha eleitoral, hoje não é mais, hoje ela está pós-campanha eleitoral. Então, ela não prejudica mais o Trump em popularidade. Se prejudicar, tanto faz para ele. Ele tem 4 anos para recuperar isso. A
Certo.
soja não é o grande fator econômico dos Estados Unidos, não vai impactar na economia americana como impacta na economia brasileira, por exemplo, se a China taxasse a soja brasileira, o Brasil chegava a ponto de quebrar. Porque muitas vezes que o Brasil chegou a ponto de quebrar, o que salvou a gente foi a nossa soja. Nos Estados Unidos, não. É exatamente o contrário. Então, não tem um apego econômico tão forte. E o principal dos fatores é que a China vai deixar a soja cara para ela mesma comprar. Quando ela taxou os Estados Unidos, ela mesma teve que pagar mais caro na soja ao redor do mundo. Então, esse é o ponto de 1 milhão. A China vai taxar a soja americana? A gente tem visto, Carla, que a China está se preparando. A temporada chinesa, ela começa a partir de setembro. O USDA, vamos pegar pelo USDA. O USDA considera a temporada da China a partir de setembro, como ele faz com os Estados Unidos, só com o Brasil e com a Argentina que é diferente. Mas setembro de 2024 da China, que já conta para a próxima temporada, foi o maior embarque da história. Mais de 11 milhões de toneladas. Nunca a China embarcou tanto num setembro igual foi esse ano. Outubro, ela só ficou atrás de 2020, mas ela também embarcou quase o maior volume da história, e não ficou muito longe de 2020, não. Então a China está comprando mais soja e está botando logo para dentro. O que me dá a impressão é que ela está se preparando para uma guerra com os Estados Unidos e justamente na soja. Então a tendência, ela está clara dentro desse ponto. Se a China taxar a soja americana, a nossa soja vai para as alturas com toda certeza, sem nenhum risco. Mas quem consegue garantir isso agora? A China vai taxar? Eu não dou essa garantia para ninguém. Então é bom a gente ir fazendo as políticas de proteção. Se a China taxar, Chicago vai derreter, vai lá para baixo. Se a China não taxar, Chicago também tem pressão de queda. Então, em todos os cenários, olhando para Chicago, a gente tem uma pressão de queda. Então, me parece lógico vender Chicago. Vai lá e vende Chicago fazendo hedge. Não estou falando de especulação, fazendo hedge porque você fica protegido. Em um dos cenários, Chicago cai, mas o nosso prêmio sobe. Mas em outro cenário, Chicago cai e o nosso prêmio não sobe. Então, vender Chicago parece uma boa opção para agora, porque essa tendência parece mais clara, Carla.
Travar os prêmios agora faz parte de uma boa estratégia também, já que eles estão positivos para o ano que vem ou não?
Aí eu não acredito, não, porque aí se travar o prêmio, perde justamente aquilo que tem a tendência, a possibilidade de alta. Que de todos os cenários, em um possível cenário de taxação, é o prêmio que subiria. E aí, se eu travei o prêmio agora, eu não pego essa alta.
Sim.
Mas uma coisa que a gente sempre fala para o pessoal que está acompanhando a gente aqui: o melhor preço é uma boa média. Quem mais erra é quem acertar no olho da mosca. Então, vai usando essas oportunidades para ir fazendo as travas. Soja, Chicago, acima de 10 ainda aparece. Ah, mas o estoque americano veio um pouco mais baixo agora, era 15 milhões de toneladas, veio para 13, 12,8, né? Era 14,9, veio para 12. De 15 veio para 13, então teve uma redução. 13 milhões de toneladas nos Estados Unidos de soja, ainda é muita soja para os Estados Unidos.
Sim.
A média dos Estados Unidos ali nos seus anos regulares era em torno de 5 a 7. 7 milhões de toneladas já era um estoque alto. Teve corte, mas ainda é acima de 10. Então, os Estados Unidos ainda têm muita soja. Então, vender Chicago me parece mais razoável do que travar prêmio, Carla.
Bom, é importante o produtor ter essa ciência e esse cenário, portanto, na sua frente para tomar as suas decisões. Fato é, né, Ronaldo, que essa iminência dessa guerra comercial, de um lado ou de outro, podendo começar, é um dos drivers centrais do mercado de soja global nesse momento, portanto, e isso precisa ficar bastante claro para o produtor que está nos acompanhando por aqui, não é isso?
Eu acho a soja no Brasil agora está no movimento favorável, está no movimento otimista. Agora, o dólar, eu realmente sou bastante preocupado com o nosso quadro cambial, porque dólar alto, ele não faz bem para ninguém. Ele pode ser bem se ele for sazonal. No nosso período, o que todo mundo quer é o seguinte: dólar alto para eu vender. E dólar baixo na hora de eu travar os custos, né, de eu comprar os insumos. Mas não é assim que funciona. A depender do que este corte vier do governo, a gente pode ter um dólar chegando nos R$ 6, conforme o Google errou. E se você entrasse lá, o Google mostrando, virou meme, né, o Google colocando o dólar acima de R$ 6.
Sim.
Mas pode ser uma realidade, pode ser uma previsão assertiva dele ali. Eu não sou baixista para dólar, e é uma informação relevante, Carla. Hoje, nós temos o pior câmbio da história. A máxima do dólar foi em maio de 2020, quando ele chegou a 5,90. A gente estava no combate da pandemia, vou dizer que estava no pico do combate da pandemia, porque a pandemia ela começa no final de dezembro de 2019, mas é em 2020. Foi 16 de maio que a gente teve a primeira morte no Brasil, oficializada por pandemia. E o Bolsonaro ele fez uma coisa que até do ponto de vista da economia, assim, é de prêmio Nobel, porque ele cria um endividamento muito alto por causa do... Todo mundo criou, o mundo inteiro teve que criar por causa dos subsídios, né? E no outro ano ele já consegue praticamente regular essa dívida, esse endividamento. E isso é muito louvável. Até quem não gosta do Bolsonaro tem que pegar esse dado e, de uma forma objetiva, dizer não, o cara realmente, junto, claro, obviamente com a equipe econômica, o Paulo Guedes tem muito mérito nisso, mas agora, se a gente desconta a inflação, nós temos o pior câmbio da história. O nosso dólar hoje, de 5,80 ou 5,87, que chegou na semana passada, ele é muito pior do que o dólar de 5,90 de 2020, por causa do cenário inflacionário que nós temos hoje e que tínhamos lá atrás. Então, se desconta a inflação, hoje é o pior câmbio da história do Brasil desde a criação do Plano Real. Então, é extremamente preocupante o quadro brasileiro hoje, o quadro fiscal, o equilíbrio fiscal, é a história do Bitrem que eu estou contando, a gente pode entrar em dominância fiscal, daqui a pouco as agências ao redor do mundo vão tirar a nossa nota de crédito, e é triste, porque o Brasil tem todas as condições econômicas, sentido de taxa de juros, de país exportação, exportador, de país emergente, nós temos todas as condições para ter um dólar baixo, 5,10, abaixo de 5, talvez, mas por causa desse endividamento, dessa má gestão, não tem como. Empresa que gasta mais do que arrecada, país que gasta mais do que arrecada, quebra. E é esse o caminho que a gente está chegando. Podemos ir. Então, o câmbio ele vai depender desse quadro. Agora, para te devolver, eu queria muito que a gente desligasse aqui e saísse a notícia que o governo vai cortar 50 bilhões. Caso, por um milagre, venha essa notícia, aí não, aí alivia tudo, aí dólar volta para 5,30, aí vai cair muito, aí a gente vê um dólar, porque o problema do dólar é exclusivamente isso, o orçamento está estourado. Então, se o governo conseguir resolver esse orçamento estourado, a gente volta para dólar muito baixo. Mas, como eu disse, acho que a palavra é essa, é por um milagre. Eu queria muito que eu tivesse errado em esperar algo ruim desse anúncio. E não é análise, viu? Para ficar claro, não tem como a gente fazer análise disso. É a cabeça do juiz. Teve ministro que falou agora que se cortar da pasta dele, ele vai pedir para sair. Então, de todo Verdade. Jeito, Lula perde nesse caso. Todo jeito ele perde. Ele vai sair com a popularidade ferida, ele vai sair com o mercado desagradando, e aí a gente apanha com o reflexo disso no câmbio.
É verdade. A gente tem muitas coisas para monitorar. Eu quero muito te agradecer por essa análise sempre, sempre tão completa que você traz para a nossa audiência, indo muito além dessa condição para o mercado, né, da soja especificamente. Eu vou só te pedir uma atenção para o Geraldo Matos, que traz uma pergunta assim para ti. Mas os Estados Unidos vai sair perdendo ou o Trump vai dar subsídio aos produtores? Está aí um outro ponto importante. Os produtores, inclusive, já se posicionaram dizendo que esperam ser uma das prioridades no governo de Donald Trump, né, Ronaldo? Antes da gente finalizar, queria que você desse uma atenção para essa pergunta do Geraldo Matos, querendo entender como é que ficam ali os produtores americanos nesse novo governo.
Primeiro que eu acho que o produtor americano está extremamente decepcionado do que foi o governo dos democratas. Então, eu vi que, de certa forma, o Trump foi fiel com o produtor na guerra comercial. Sempre que a China batia, ele ia lá e dava subsídio. E ele está falando em diminuir impostos, então ele vai entrar num problema, certamente, sobretudo ali com a oposição, ele vai entrar num problema, porque se ele está diminuindo imposto, naturalmente, se você reduz a sua receita e mantém o seu gasto, você está falando em aumento de gasto, é a mesma coisa. E com a guerra comercial, ele ainda pode aumentar mais esse gasto. Porque se ele taxa um produto que é importado, ele vai tornar esse produto mais caro, mesmo se ele for produzido lá no mercado interno deles. Então, toda a campanha do Trump ela é baseada em aumento de gastos. E aí ele pode enfrentar uma resistência com a oposição na hora de tentar aprovar um subsídio exclusivo para o agronegócio. Mas o que traz um pouco de alívio nisso é que ele teve uma Câmara também ali e um Senado bastante equilibrado, muitos pró-trumpistas, eu não vou nem chamar eles de republicano, teve muito trumpista mesmo. Então, eu não acredito que ele vai ser incoerente, ele vai ser fiel com a classe, Ele tem que reconhecer que a classe produtora foi uma classe muito importante para a vitória dele, para o retorno dele, porque o Trump, diferente do que no Brasil é, a gente elegeu um condenado que foi preso. Lá nos Estados Unidos, a história dele ter sido condenado pegou muito mal. Então, assim, ele foi beneficiado com o Biden não desistindo no início, a Kamala Harris não teve o tempo que ele mesmo teve, ele começou um ano antes, pelo menos, fazer campanha. Então, essa questão dele ter sido condenado acabou prejudicando. Então, a classe do agronegócio ajudou muito o Trump, e ele tem que reconhecer isso. E eu acredito que ele vai reconhecer, sim, acredito que ele vai dar subsídio para o produtor americano, mas o ponto é, até quando ele pode dar? Porque a gente tem que saber o que que a China pode anunciar de taxação. Ano passado, a guerra anterior foi 20%. Será que eles vão nesse mesmo 20% e ele vai conseguir bancar? Então, eu acredito que sim, mas para te devolver, Carla, ele vai enfrentar um quadro fiscal também complicado ali para abrir a mão, abrir a carteira para o produtor.
O Ronaldo, você citou essa questão dele ter sido condenado, isso pegou muito mal. Só para a gente finalizar esse comentário, como as coisas são diferentes, né? Nós ontem vimos um evento acontecer em São Paulo, depois que Guilherme Boulos perdeu a prefeitura de São Paulo para Ricardo Nunes. Ontem teve um evento ali para tentar descaracterizar a política da direita e dizer, pensar aonde foi que a esquerda errou e não elegeu Guilherme Boulos. O deputado Rui Falcão fez ali um discurso para o seu público, dizendo: onde já se viu, né? Os Estados Unidos acabaram de eleger Donald Trump, um homem que foi condenado, foi eleito a presidente. Rui Falcão,
Não,
deputado petista, falando sobre isso, mas me impressionou
olha
de
que
tal
absurdo, né?
forma. Eu falei: mas aonde vive Rui Falcão?
Não, e olha os motivos. Ele foi condenado
E
porque
foi ele.
o pagamento de um suborno ali, a gente precisa entrar nesse mérito, mas o ponto é que ele foi condenado porque ele não declarou um pagamento que foi colocado como suborno, que era dinheiro dele. É importante lembrar que o Trump é um dos homens mais ricos do mundo. Só agora ele ganhou mais 2 bilhões de dólares na conta depois das eleições, mas já a Forbes já dizia que ele tinha mais de 7 bilhões de dólares. Então, sempre foi um cara rico, e se ele subornou ou não, foi com a grana dele. Olha para você ver o senso de justiça que entra no americano, né? Que vê que é muito diferente do nosso. A nossa história foi bem diferente. O que o presidente hoje, que está lá na cadeira, ele foi condenado, foi por desvio. Foi por. É bom sempre, eu gosto sempre de lembrar disso, que foi o presidente da construtora dizendo sobre juramento, sobre condição de voltar para a cadeia. Não, aquele apartamento era propina porque ele ia liberar verba assim assado. Os caras dizendo em alto e bom som. E aí é impressionante como a política brasileira ela tem uma hipocrisia muito além de qualquer coisa aqui. Mas enfim, né? A gente tem que torcer sempre pelo melhor. Hoje eu tenho medo desse plano aí, porque eu não espero nada de bom desse governo.
A gente teria que fazer, começar um outro boletim para a gente fazer uma, não era nem uma análise, mas uma conversa política sobre o que estamos vivendo atualmente. Sempre tem uma surpresa. Nem sempre é boa, mas sempre tem uma surpresa quando a gente precisa noticiar algo desse governo. Ronaldo Fernandes, meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Um prazer recebê-lo sempre por aqui. Espero que mais vezes estejamos juntos. Alexander Horta está de férias, então quer dizer que a gente ainda vai se encontrar por aqui muito mais nesses próximos dias, viu?
Eu espero também, é sempre bom estar aqui. Eu vou finalizar, Carlinha, com um pedido tradicional.
Lógico, fique à
É, o pessoal que
vontade.
estiver acompanhando a gente puder ir lá no Instagram e dar uma força, porque a gente aqui faz muito mal rede social. Eu devia melhorar muito nisso aqui, viu? A gente tem uma equipe boa, competente, mas que acaba focando ali em outras coisas. E tudo que a gente está fazendo ali no Instagram, eu tenho que agradecer o retorno, porque as pessoas realmente indo lá e curtindo e seguindo, e não é dinheiro que a gente está botando lá, não. São as pessoas que estão indo lá e ajudando a gente. Então, eu queria pedir isso, pessoal que está aqui, puder ir lá na rede social Instagram, royal.rural, vou ficar muito agradecido, Carla. E espero estar aqui mais vezes para a gente estar batendo esse papo.
Sempre, é sempre um prazer receber você por aqui. Um ótimo final de semana para você, meu amigo, para todo o time da Royal. A gente continua a se falar. Um abraço e até a próxima.
Obrigado e até a próxima,
Até
cara.
mais. Bom, é isso, né? Dia de relatório do USDA. Altíssima, mas pressão que ainda vem do mercado financeiro, que continua digerindo e buscando entender para onde vão os Estados Unidos durante esse novo governo que se inicia em 2025, com Donald Trump presidente eleito nesta semana. O Ronaldo traz um ponto muito importante. O mercado esperava mais dias para conhecer o novo presidente norte-americano. Saiu muito rapidamente. O número de delegados que Trump foi acumulando foi muito rápido. A apuração foi bastante eficiente esse ano e o resultado saiu, os mercados ficaram em polvorosa, depois foram tentando assimilar tudo isso e claro que muita volatilidade ainda está prevista. Para a soja não foi diferente, para as commodities todas não foi diferente, hoje foi um dia mais, de novo, de muita intensidade para as cotações, alta para o dólar voltou a superar 5,70 com mais de 1% de alta, atenção à situação fiscal do Brasil, principalmente a esse pacote de corte de gastos que já deveria ter sido anunciado, não foi, continua bagunçando, deixando o mercado muito ansioso, o dólar reage imediatamente, então tudo isso faz parte do seu dia a dia, da sua estratégia, porque os preços da soja formada, do milho, do café, enfim, daquilo que você negocia, tem influência direta desses fatores todos. Vamos ver como é que ficaram as cotações na Bolsa de Chicago para concluir o nosso boletim de fechamento de grãos dessa sexta-feira. Bom, para contrato novembro, na soja, 10 dólares e 16 centos por bushel, 1 ponto mais 25 de alta. O janeiro, 10 dólares e 30, 4 pontos de alta. O março, subindo 6 pontos. E o maio também. O março fecha com 10,43. E o maio, 10 dólares e 56 centos por bushel. Nos preços do milho agora. Milho também fecha em campo positivo, dezembro 4 dólares e 31, 3 pontos e meio de alta. O março e o maio subindo 3 pontos mais 75. O março encerra o dia com 4 dólares e 44, o maio com 4 dólares e 51. No julho são 4 dólares e 55 centos por bushel e uma alta de 3 pontos e meio. Para fechar, os preços do trigo agora. No trigo, estabilidade, mercado fecha de lado, dezembro 5 dólares e 72, a alta de 1 ponto, já o março, o maio e o julho perderam. O março fecha com 5,87 caindo 1,5 ponto. O maio, 5 dólares e 97, 1 ponto mais 25 de baixa. E o julho, 6 dólares e 5, meio ponto de queda nesta manhã. Nesta tarde de sexta-feira. Já estamos caminhando para encerrar. Os mercados já fecharam, mas mais informações vão chegando para você concluir o seu dia e partir para o seu final de semana aqui no Notícias Agrícolas. Informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar segunda-feira. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.